Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, secretário Clemente, guarda municipal, sejam bem-vindos a essa casa. Invocando o nome de Deus, estamos dando por aberta a 22ª reunião ordinária, 2ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. E convido a vereadora Josefina Soares que faça uma leitura do trecho da Bíblia, Salmos 71, versículos 1 a 6. Amém. A data de hoje, para nós uruguaienses, tem um significado muito especial. Hoje nós comemoramos 172 anos de emancipação política. Uma data importante, uma data do nosso município, município de grande expressão na nossa região, no nosso estado. Um papel fundamental na economia do Mercosul, uma economia pujante. Claro que nós estamos passando por uns momentos meio complicados e difíceis, mas é para todo mundo, não só para a Uruguaiana. Então, de coração, em nome dos nossos vereadores, nós queremos fazer a nossa homenagem às pessoas que fazem parte da nossa Uruguaiana, as pessoas que lutam, as pessoas que se dedicam, têm carinho e que fazem dessa cidade uma cidade de expressão como ela é. Gostaria de, modificando um pouco a nossa ordem do dia hoje, gostaria que nós começássemos a nossa reunião antes mesmo da leitura da ata da reunião anterior, que a gente pudesse ouvir o hino de Uruguaiana.
Uruguaiana, feliz tu nasceste à beira de um rio, sorrindo ao luar. Uruguaiana, cidade alegria, ouve a melodia deste meu cantar. É um canto modesto que é um manifesto do meu coração. Ele quer adorar-te, pois tu fazes parte do nosso cordão. No jardim do meu país és também uma flor. O teu povo é feliz, vivendo neste esplendor. Cidade fronteira, que és toda coberta de um céu cor de anil. Tens a honra mais bela de ser sentinela do nosso Brasil. Uruguaiana, feliz tu nasceste à beira de um rio, sorrindo ao luar. Uruguaiana, cidade alegria, ouve a melodia deste meu cantar. É um canto modesto que é o manifesto do meu coração. Ele quer adorar-te, pois tu fazes parte do nosso povo. No jardim do meu país és também uma flor. meu povo é feliz, vivendo nesse esplendor. Cidade fronteira que é toda coberta de um céu cor de anil, tens a honra mais bela de ser sentinela do nosso Brasil.
Então tivemos a graça, a satisfação de fazer a nossa homenagem ao aniversário da cidade, 172 anos. Iniciamos hoje a nossa reunião com o cântico do hino de Uruguaiana, né? E certamente estendendo todo o nosso carinho, a nossa comunidade, todo o nosso respeito por aquelas pessoas que fazem da Uruguaiana uma cidade de expressão, né, que a gente tem no cenário nacional. Até a Maju, até a Mulher do Tempo, fala, olha lá para as bandas de Uruguaiana, ela assim, qualquer dia eu vou a Uruguaiana, conhecer a Uruguaiana. Ela comentou isso, não só por essa questão do posicionamento geográfico que nós estamos, mas porque Uruguaiana é muito conhecida no Brasil todo, no mundo todo, né? Então essa é uma cidade que nos orgulha de estar trabalhando por ela. Gostaria que a nossa secretária, a vereadora Josefina, fizesse a leitura da ata da reunião anterior, para que a gente possa apreciá-la e colocá-la em votação.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 24 de 2018. Aos 24 dias do mês de maio de 2018, às 9 horas e 50 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 24ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente; vereador José Fernando Tarragó, vice-presidente; vereador Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereador Azuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado de Davi; vereador Carmelo Severino Borges Madeira; vereador Eric Lisgrilo; vereador Mano Gás; vereadora Suzana Cardoso Alves e o vereador Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Suzana Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 70, versículos de 1 a 4, petição por auxílio divino. Após determinar o secretário vereador Josefina Soares a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra, por unanimidade dos presentes. O presidente vereador Irani Fernandes solicitou e foi aprovado pelos demais vereadores a participação na reunião de integrantes, da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal para utilizar a tribuna livre. Considerando que essa participação estava autorizada para a reunião anterior e por impeditivos, não ocorreu. Utilizar a tribuna para falar das atividades desenvolvidas na secretaria, o secretário adjunto, senhor Darlan Moura, e o servidor Cauê Mangeló Mazuí. Em prosseguimento, o presidente vereador Irani Fernandes determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram apreciadas e aprovadas as seguintes matérias: requerimentos de tribuna livre número 8, protocolado sobre o número 381 de 2018. Requerimentos número 49 e 50 de 2018, respectivamente, protocolar sobre os números 379 e 382 de 2018. E a moção de número 40 de 2018, protocolada sobre o número 376 de 2018. O líder do governo, vereador Carlos Delgado, solicitou e foi aprovada a inclusão na pauta do PL número 48, protocolado sobre o número 346 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 14.947.500. No período de discussão, referente ao projeto número 6 de 2018, protocolo sobre o número 40 de 2018, de autoria do vereador Carlos Delgado, que obriga as agências bancárias no âmbito do município de Uruguaiana, responsáveis por depósitos e ou pagamentos de quantias provenientes de alvarás judiciais, a criar setor específico para tal finalidade. O vereador Fernando Tarragó solicitou a vista ao referido projeto, pelo que foi franqueado ao mesmo tempo, pelo período de uma hora. Na sequência, foram apreciados e aprovados em segundo turno de discussão e votação os projetos de leis ordinária número 23, protocolado sobre o número 163 de 2018, a vereadora Suzana Alves, que inclui no calendário oficial de eventos, Junho Verde, mês de conscientização para ações sustentáveis e prol do meio ambiente. Número 29 de 2018, protocolo sobre o número 189 de 2018, do vereador Wilson Brits, que determina que o Executivo Municipal disponibilize em sua página oficial na internet um ícone contendo informações dos conselhos municipais e da outras providências. Número 39 de 2018, protocolo sobre o número 276 de 2018, a vereadora Suzana Alves, que denomina Dom Carlos Soares a Rua 1, situada na Barragem São Juri, 6º Distrito do município de Uruguaiana. Após a reunião, foi interrompida para atendimento do pedido de vista e para a Comissão de Finanças que se reunisse para análise do PL número 48 de 2018. Reiniciados os trabalhos, o líder do governo, vereador Carlos Delgado, solicitou a inclusão na pauta do PL número 49. Protocolo sobre o número 346 de 2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 350 mil, e a retirada do projeto de lei número 6 de 2018. Protocolado sobre o número 40 de 2018, é sua autoria, que obriga as agências bancárias no âmbito do município de Uruguaiana, responsáveis por depósito e ou pagamentos de quantias provenientes de alvarás judiciais, a criar setor específico para tal finalidade, o qual teve aprovada a retirada do projeto. Após, o presidente vereador Irani Fernandes solicitou e foi aprovada a participação do secretário adjunto de planejamento e diretor previdenciário da Uruprev, senhor Marcelo Parraga, para falar sobre os projetos de lei número 48 e 49. Na sequência, foi apreciado e aprovado em discussão e votação única o projeto de lei número 48, protocolado sobre o número 346 de 2018, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 14.947.500. E foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei número 49, protocolado sobre o número 347 de 2018 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 350 mil. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de ordinário. Projeto de lei ordinária número 54 de 2018, protocolo sobre o número 373 de 2018, de autoria da mesa diretora, que institui o programa de auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana. Foi aprovada a representatividade desta casa nos eventos conforme os convites, número 57 a 61 de 2018, respectivamente protocolado sobre os números 372, 375, 377, 378 e 380 de 2018. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 250 a 254 de 2018. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 143 a 147 de 2018. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Ao encerrar os trabalhos, o presidente vereador Irani convidou a todos para, nesta quinta, não sei se é na terça, às 19 horas, participarem da sessão solene, quinta-feira, sessão solene alusiva ao aniversário de emancipação política do município. Após cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico-legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 24 dias do mês de maio de 2018. Feita a leitura.
Muito obrigado. Feita a leitura da nossa ata da reunião anterior, a nossa ata está em discussão, em apreciação. Vereadores que queiram fazer alguma modificação, não tendo quem queira modificar, ela está em votação, não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião anterior, da 24ª reunião ordinária, está aprovada. Solicito à nossa secretária, a vereadora Josefina, que faça a leitura da ordem do dia, dos requerimentos constantes da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento número 51 de 2018, protocolo 391 de 2018, da mesa diretora. Colocação de placas de sinalização de trânsito nas estradas vicinais do município, alertando sobre a presença de ciclistas. Requerimento número 52 de 2018, protocolo 392 de 2018, da mesa diretora, que solicita que sejam tomadas as medidas relacionadas a fim de se evitar um mal maior em relação aos familiares, funcionários e crianças estudantes que circulam no entorno da Escola Municipal Vasco Prado.
Da mesa diretora, também gostaria de encaminhar um requerimento. E esse requerimento, ele vai ser protocolado até amanhã, às 9 horas, para que surta os seus efeitos. Ele se refere a uma solicitação da mesa diretora para que o setor competente da Prefeitura Municipal passe a executar o programa Ronda Social. Chegou o nosso conhecimento durante alguns dias já, uma quantidade muito grande de pessoas que estão dormindo na rua. As pessoas estão dormindo nas marquises, em tudo que é lugar. É muita gente dormindo fora de casa, dormindo na rua, enrolado em cobertores. Está chegando uma época fria. Para a gente não correr o risco de uma pessoa dessa morrer de frio, a gente tem que atacar o problema com antecedência. Então, é nesse sentido que nosso requerimento verbal da mesa diretora tem esse encaminhamento. E para que a prefeitura possa colocar em execução o programa da ronda social, o consultório de rua, enfim, aquilo que possa recolher essas pessoas para o abrigo e fazer um levantamento social, ver qual é, por que essas pessoas estão na rua. Muitas e muitas pessoas estão sendo encontradas dormindo ao relento aqui na cidade de Uruguaiana. Então, esse é o encaminhamento da nosso requerimento verbal. Com relação ao primeiro requerimento, é uma solicitação feita por as equipes que usam a modalidade mountain bike, e está muito grande. Vários grupos de Uruguaiana estão organizados nesse sentido. E o caminho aonde eles fazem a atividade dele, normalmente são nas estradas vicinais, nas URs. E não há nenhum tipo de sinalização com relação à atenção ao ciclista. Mantém a sua distância de 1,5 metro, enfim, tal. Então, isso é muito perigoso, porque as estradas nossas, elas conduzem, muitas das vezes, a safra, e essa safra é através de caminhões pesados. Antes que aconteça um problema com esses nossos ciclistas trabalhando, fazendo esses treinamentos na hora de lazer e na competição, nós estamos solicitando indicando algumas URs da onde eles estão presentes para que seja feita, através da Secretaria de Trânsito, a colocação dessas placas para que chame a atenção dos motoristas com relação à presença desses ciclistas. O terceiro requerimento que solicita para que seja feito um trabalho ao redor da Escola Vasco Prado. Vários requerimentos já saíram daqui pedindo sinalização, outros pedindo estacionamento, enfim, que se organize o trânsito ali ao redor da Vasco Prado. Tenho certeza que o nosso secretário já recebeu muito disso lá. Só que me preocupou uns familiares lá dos alunos que vieram E diz que no momento de entrada e saída daquela escola ali, o tumulto é muito grande. Os veículos passam ali, não obedecem aquele tipo de quebra-molas, que eu sei, tenho certeza que estará sendo substituído por um outro que seja mais eficiente. A limpeza, existe um lixão em torno ali, antes de chegar na Vasco Prado, das laterais, que precisa ser tomado para limpeza. Que as mães, quando vão levar os filhos para o Vasco Prado, com os carrinhos, não conseguem andar pelas calçadas. Então, nós estamos solicitando que seja dada uma atenção especial, antes que algum problema mais grave aconteça. Se faça um mutirão do lixo até a regulamentação de estacionamento obrigatório para embarque e desembarque de estudante, enfim, para que ele preste uma atenção especial naquela área ali, que o movimento é muito grande. Então, esse é o sentido do nosso terceiro requerimento feito pela mesa também. E também tem a solicitação do vereador Rafael agora, que fará um requerimento verbal da bancada do PMDB.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, guarda municipal, senhores secretários Paulo Fossari e José Clemente, sejam bem-vindos a esta casa. Meu requerimento, colegas vereadores, ele versa sobre, há poucos dias atrás, nós tivemos uma decisão judicial que ocasionou o cancelamento do processo seletivo para os agentes de endemias e os agentes comunitários. O que eu venho, através dessa solicitação, é requerer a possibilidade de um estudo para que a Prefeitura envie a esta casa o pedido de renovação desses contratos. Porque nós sabemos, pela lei federal, que nós não podemos ficar sem esse trabalho. Da mesma forma, como nós não tivemos um concurso e não temos essas pessoas em cargos efetivos, a Prefeitura vem há muitos anos fazendo esse processo seletivo. Antes nem era processo seletivo, era escolha direta. O Tribunal de Contas é que pediu, há uns anos atrás, que fosse feito processo seletivo. Então, por esse impedimento agora, eu gostaria de solicitar a possibilidade, e se é esse o caminho certo, porque eu também não sei se esse é o caminho certo, eu também, pelo que eu li a decisão judicial, ela fica nas entrelinhas de que o grupo que está agora não poderiam ser recontratados. Mas, então eu peço aí a Progen e a Prefeitura que faça o devido estudo técnico, porque há justificativa para que se renove os contratos, até em função da lei federal. Então, é nesse sentido. É uma atenção à galera das endemias e agentes comunitários para que o Uruguai não fique sem esse trabalho. Como vai ser feito? É o jurídico da casa, lá, executiva, que vai ter que viabilizar o melhor caminho. Muito obrigado.
A palavra o vereador Carlos Delgado.
Nesse sentido, que o vereador Rafael Alves colocou, também me traz algumas dúvidas, alguns questionamentos, justamente pela decisão judicial, que não fica clara, no momento que o juiz ele diz que a maneira que está sendo feito as renovações não devem ser continuadas. E o processo eleitivo, por tempo determinado, também não deve ser feito. Então... Não, exato, mas o que ocasionou isso foi a própria decisão judicial. Então, na verdade, o juiz interrompeu e impediu que o processo seletivo fosse feito, né? Então, vamos ter que ver qual vai ser a alternativa e o caminho para se ver a melhor possibilidade para se resolver esse problema. Se a maneira que estava sendo feito, ele entende não ser a correta, e a maneira que o Poder Executivo vislumbrou para regularizar a situação, ele também entende que não seja correta, e o poder executivo ainda não pode fazer concurso público por ter o limite prudencial extrapolado, sinceramente, o magistrado está achando alguns problemas aí, prejudicando a administração pública, né? Porque eu vejo que o que vinha sendo feito, vinha sendo renovados contratos vinha sendo renovados contratos, uma vez que a prefeitura estava resolvendo e tomando providências para se realizar o processo seletivo, né? Uma vez que todo mundo sabia, os agentes da saúde sabiam, os sindicatos sabiam, que seria e se iria realizar o processo seletivo. E eles eram favoráveis até então. Quando a prefeitura lançou o edital da realização do processo seletivo, o próprio sindicato que queria processo seletivo entrou judicialmente e pediu uma liminar para interromper esse processo seletivo. Então agora eu acredito que o melhor caminho seja esperar a decisão judicial, porque o sindicato tem uma liminar, né, não é uma decisão ainda, o município está recorrendo, né, aí sim, eu acho que a partir daí vai se vislumbrar essa possibilidade de ver qual é o melhor caminho. Dois a partes.
Obrigado, vereador Carlos. Mas é nesse sentido, porque o órgão auxiliar do Poder Legislativo e que fiscaliza e controla também o Poder Executivo, que é o Tribunal de Contas, se satisfaz com a informação que o limite prudencial do município está ultrapassado. Ou seja, aceitando que não haja concurso público para essas áreas. Até porque os recursos que são usados são recursos federais. É uma verba vinculada. Se o município, essa talvez pudesse ser uma das várias justificativas jurídicas na defesa para derrubar a liminar do sindicato. E até me impressiona porque o sindicato entrou com essa medida, causando um problema para o município. Porque o município precisa do serviço. Os agentes de endemias e os agentes comunitários, quem sabe até os que estão agora, tivessem certa vantagem nesse processo seletivo. Então, eu não consigo entender a razão objetiva direta pela qual o sindicato entrou com essa medida, mas prejudicou. Eu não falo nem pela turma que está lá, nos dois lados, endemias e comunitários, mas sim pela comunidade que vai ficar sem o serviço, que os contratos estão acabando agora em maio. De 25 até início de junho, vários desses contratos terminam. E aí? A prefeitura entra com recurso pedindo à justiça que possa realizar, independente agora, que seja um processo seletivo novo, que vai demorar mais 2, 3, 4 meses, mas até isso ser realizado, tem que fazer uma renovação desse contrato por no mínimo 6 meses. Então é nesse sentido que a gente pede essa análise aí e traz essas questões aqui a esta casa. Muito obrigado, colegas vereadores. Obrigado, vereador Carlos.
Então, essa é uma questão que realmente complicou, porque é um programa do governo que é aderido pelas prefeituras. A prefeitura que não aderiu não está com esse tipo de problema. Todas as demais no Brasil estão enfrentando, porque como é um programa que a qualquer momento ele pode acabar, não havia necessidade de fazer uma contratação definitiva. Então, e vinha se fazendo processos seletivos. Sem transformar esse funcionário num empregado da prefeitura. Né? E agora há uma determinação de que esses cargos seriam definitivos, mesmo sendo um programa de governo que pode acabar a qualquer momento. Mas eu faço vamos aproveitar a oportunidade, que nós estamos aqui já discutindo esse assunto, e nós temos a presença do secretário Paulo Fossari, certamente acho que conhece bem o tema e está acompanhando, e aí eu quero solicitar aos colegas que a gente possa abrir um espaço para que, se for da vontade de Vossa Senhoria, nos explicar exatamente sobre esse assunto do requerimento com relação aos nossos estagiários. Seria possível? Coloque em votação os vereadores, que a gente possa recebê-lo. Ah, agentes comunitários, desculpa. Bom, não havendo manifestação contrária, então está aprovada a sua participação, secretário. Por favor, gostaria que o nosso líder de governo acompanhasse. O Paulo terá cinco minutos para nos dar os esclarecimentos.